daqui a pouquinho começam as aulas, né? As crianças, os adolescentes voltam para a escola, para as aulas, para essa rotina do ano letivo e para falar sobre esse assunto, né? Porque isso tem muito a ver com os pais também, né? Os pais também precisam estar preparados para esse momento. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o Guilherme Gobo, que é professor universitário e palestrante justamente sobre esse tema, né, da educação. Olá, professor, obrigada pela presença mais uma vez aqui no estúdio.
Obrigado, Luciana. Vamos lá.
Bom, como é que é esse início das aulas, né? Pais e filhos precisam estar preparados para essa retomada?
Olha, eu gostei do termo preparados, porque muitas vezes os pais se preocupam em demasia com as crianças. Se elas estarão preparadas, se elas enfrentarão problemas. Só que muitas vezes, para a criança, quando ela chega na porta da escola ou da sala, aí que ela se vê perante a diversão, porque eu vou encontrar novamente meus amigos, eu vou brincar. Essa relação de escola-compromisso para as crianças, ela aprende com o adulto, Luciana. Então, se a gente pensar a criança na educação infantil, a escola é um celeiro de brincadeiras. É lá que ela encontra a maioria dos seus amiguinhos, porque depois da escola ela vem para casa, ela tem as atividades diárias com a família e no outro dia ela retorna. Se a gente for quantificar o tempo que uma criança fica na escola, esse tempo pode ser muito mais otimizado pelo brincar, pelo prazer, só que quem tem que ensinar isso também são os pais. Então, eu acho que o maior desafio para o início das aulas é você tentar, de certo modo, encarar com antecedência essa nova etapa no ano. Então, saímos das férias, só que a gente vai continuar se divertindo na escola. E é bacana começar isso desde a educação infantil. E é muito bom fazer isso, e é possível, Luciana.
O que os pais devem fazer, então?
Pensar que na rotina com as crianças, algumas semanas, alguns dias que antecedem o início, você pode já apresentar a escola, mas não de maneira punitiva. Aproveita as férias que isso está acabando, vai começar as aulas.
Os pais falam isso.
Eu ouvi isso dos meus pais. Só que quando eles faziam isso, eles não tinham essa noção de não valorizar a escola, não valorizar esse momento. O início das aulas é um processo tão importante quanto iniciar uma nova etapa na vida, uma nova etapa no cotidiano. E a criança, é uma coisa que eu falo muito, Luciana, ela gosta de rotina, ela gosta de regras, só que ela tem que aprender muitas vezes a gostar. E nada melhor que os pais ensinarem isso. Então, se a gente pensar as crianças na educação infantil, o grande desafio que eu falo para os pais não é da criança, é dos pais. Principalmente a figura da mãe que tem essa quebra do elo afetivo, que de repente eu vejo meu filho na escola 4, 5 horas, ele poderia estar comigo, aqui no meu colo, aqui na minha rotina. Só que esse filho vai para a escola agora. E agora?
E quando nesse momento da separação, de deixar o filho na porta da escola, o filho começa a chorar e começa a fazer escândalo e daí dá aquela sensação, a mãe pelo menos fica com aquela sensação de que...
Pois é. Que tá, e se eu te falar, Luciana, que esse chorar, esse sofrimento dura às vezes minutos, horas, no máximo semanas, porque a criança vai descobrir que lá na escola é muito bom, só que para a mãe, para a família, não é tão rápido assim. Então, muitos pais que me procuram, eles tentam dizer, eles tentam acreditar nessa premissa que é muito difícil para o meu filho, ele está sofrendo muito. Nossa, é estranho. Como uma criança vai sofrer num lugar que ela gosta de brincar? Como uma criança vai sofrer que lá ela vai encontrar não apenas um, ela vai encontrar 5, 10 amiguinhos? Como uma criança vai sofrer num lugar onde vai ter uma ou várias professoras só para ela? Principalmente na educação infantil. Então, valorizar esse início, valorizar a escola na educação infantil, quando essa criança chegar ao ensino fundamental médio, essa perspectiva de escola pode continuar de uma maneira prazerosa. Eu sei que isso não é tão simples de fazer na prática, mas se nós pais nos preocuparmos no dia a dia em valorizar esse momento, a gente vai estar contribuindo por algo que é quantitativo. Se a gente for pensar que uma criança hoje fica entre 4 a 10 horas numa escola, a gente tem que se preparar um pouquinho mais para valorizar esse momento. Então, o que antecede é o quê? Não adianta nada a gente só se preocupar, agora vamos começar a dormir mais cedo. Não, o acordar, o que vocês pais estão fazendo para melhorar essa rotina, para a criança entrar na nova rotina da escola ou reiniciá-la? Então, o café da manhã, pequenas tarefas, mas sempre valorizando o brincar. Porque quando começam as aulas, Luciana, a criança entra numa rotina de um jeito ou de outro. Então, a rotina envolve o acordar, o tomar café, o pegar o ônibus ou ir de carro, ir a pé. Mas ela entende isso. Só que a gente pode começar a fazer isso um pouco antes. Sempre o quê? Valorizando o brincar. Então, os pais devem se programar, devem ter uma rotina para isso. E é possível, Luciana. É possível.
Então, acorda mais cedo, acorda o filhinho mais cedo.
Coloca o acordar mais cedo nas férias, às vezes, fica até pedir demais. Acordar. Só que, pensa comigo, Luciana, o acordar mais cedo o que significa? Meia hora, uma hora antes? Cada família sabe muito bem disso. Se ele teve todas as férias para valorizar o acordar mais tarde. Então, quando estiver se aproximando 10, 5 dias, crie uma situação que o acordar mais cedo gera um prêmio, gera uma conquista. Não apenas agora você tem que acordar mais cedo, porque você vai ter que acordar mais cedo antes na hora da escola. Então, vamos começar agora.
Ele já está punindo. Ele já está punindo.
Então, se a gente for pensar no acordar com crianças na tenra idade, crianças de 10, 11 anos, é sempre bom criar algo para ela realizar após o acordar. E aí o que acontece quando você conquista isso? Pode ser um jogo, pode ser uma brincadeira, pode ser, ou por que não, um brinquedo que ele determinou que vai dar naquele dia, daquela semana, uma conquista onde ele vai ter a partir do momento que ele tentar acordar mais cedo. Mas você percebeu, Luciana, que é um universo muito amplo eu falar o que deve ser feito. Mas o mais importante é o quê? A criança precisa conquistar algo. E quem tem que conquistar a criança em querer conquistar algo são os pais. Não adianta esse pai esperar que só o celular que vai estar na mão, ou o vídeo no YouTube, ou mesmo o filme que ele vai assistir, vai chamá-lo para acordar mais cedo. Porque isso vai virar uma mera rotina das férias. Só que se ele pretende melhorar isso para acordar e acordar disposto e entender que isso é algo da rotina, os pais conseguem. Só que, mais uma vez, impor normalmente não funciona. Só que não, nem por isso você deve deixar a criança fazer o que quiser. Você pode conquistá-la mediante ao brincar. Gostar de regras, gostar de rotina, Luciana, envolve o quanto esses pais conhecem os filhos. E conhecer os filhos envolve estudar, envolve se estruturar, desde o acordar ao dormir. Então, eu estou falando do acordar, mas muitos pais têm dificuldade no almoço, têm dificuldade pós o almoço para a criança fazer a atividade, fazer o dever de casa. Ou mesmo os pais que não conseguem tirar a criança da TV. Te fazer tudo isso envolve, dá para assemelhar o que eu estou dizendo do início das aulas. A minha defesa que eu tenho com meus pais, que eu tenho com meus pais mentorados, é: você deve descobrir uma forma de oferecer um novo olhar do brincar, um novo olhar de uma rotina para que essa criança encontre o prazer. Porque ela é criança, ela não tem que fazer as mesmas coisas por obrigações como tem um adulto. E ela não entende isso.
Não entende, né? Tem que seguir uma rotina chata, assim,
exato,
né? Assim. Então, um pouco antes do início das aulas, dar um prêmio para a criança, se ela acordar
prêmio,
mais cedo.
Quando a gente fala do prêmio, é muito mais do que o prêmio material. O prêmio simbólico significa, muitas vezes, uma conquista de algo que ela vai ter após cumprir algumas tarefas. E essas tarefas devem ser organizadas pelos pais. Porque se a gente fala, eu volto a dizer do acordar, ou mesmo que ele quer estabelecer o almoçar à mesa, os pais devem se preparar, mas devem entender que as crianças de hoje querem mais do que simplesmente faz isso porque eu estou mandando. Nós não funcionamos mais assim, Luciana.
Né?
A nossa geração não funciona mais assim. E queremos que as crianças de hoje funcionem desse jeito? Não, acabou isso.
E os pais que não têm tempo, que não têm tempo para nada e que acordam muito cedo para ir trabalhar? E daí, como é que faz?
De uma maneira bem simples. Você tem filho, você tem filhos. O seu tempo é para eles. Se você estabelece que você quer oferecer aos seus filhos o seu melhor vai ter que sair desse tempo e você vai ter que reinventar o seu tempo. Não adianta nada o que eu estou falando aqui, não adianta nada você pensar o que é melhor para os seus filhos se você não consegue encontrar ou estruturar o tempo para eles. É necessário um tempo para fazer com que eles gostem da vida, que eles gostem da relação pais e filhos. E esse tempo os pais devem encontrar. Ele não compra tempo, ele faz o tempo. Ok? Uhum. Então, quando vêm me procurar, quando eles assistem os meus vídeos, quando eu publico algo no meu Instagram e também no meu canal do YouTube, eu sempre digo, os pais são vocês. Uhum. Vocês devem entender que para ajudar no desenvolvimento dos nossos filhos, Luciana, uhum. nós devemos assumir o protagonismo nisso. Uhum. Os nossos filhos precisam, os nossos filhos querem isso da gente. E encarar que essa mudança dia após dia requer uma dedicação imensa dos pais. Porque para as crianças, tudo é diversão, Luciana. Imagine todos esses momentos que eu estou dizendo para ti agora, sendo que a criança pensa que as figuras principais do brincar, da diversão, da rotina, são os pais. Ao invés do professor, ao invés do amiguinho, ao invés do coleguinha da escola. Uhum. E, na cabeça deles, a primeira imagem que vem é do pai e da mãe. Eu acho que isso é importante.
Ah, tá. São as referências da criança.
Exatamente.
Tem que ser essas referências.
Tem que ser.
Né? Bom, e essa dica aí, ela vale mais para criança pequena ou também para os adolescentes?
Olha só. Vamos começar de uma ponta que muitas vezes os pais têm medo de conversar, que são os adolescentes, né? Se você está me ouvindo agora, pai, mãe, e você está se distanciando do seu adolescente, ou o adolescente está se distanciando de ti, isso é normal.
É.
E há explicações até da neurociência, explicações do comportamento. É uma fase onde o adolescente quer muito mais do que o pai e a mãe acham que pode oferecer. O adolescente, ele não tem medo, Luciana, de se aborrecer. Ele não tem medo de perder, ele não tem medo de conquistar. Porque se não deu certo, ele vai para outra. Ele não fica perdendo tempo como o adulto fica em relação a eu não posso fazer isso porque isso pode me prejudicar amanhã ou depois. O adolescente é imediatista. Então, aquilo que não lhe dá prazer, ele não vai fazer. Mas não significa, Luciana, que daqui 5 minutos, aquilo que não dá prazer agora pode dar prazer.
Olha, ele muda de opinião. Então.
Por que eu estou dizendo tudo isso?
Imaginem
a gente pensar e valorizar que as coisas boas que os nossos filhos realizaram na infância remete aos pais. Remete ao brincar com os pais. Eu passei por uma situação essa semana que eu gostaria de falar com o ouvinte. Eu estava trabalhando em casa, minha filha de férias, eu trabalhando no computador, e minha filha pintando, sozinha. Só que de repente ela falou, papai, vem pintar comigo.
E
eu falei, espera só um pouquinho, Alice. Papai, vem pintar comigo. Só um momentinho. Ela parou de pedir. Aí que doeu em mim. Se ela parou de pedir, porque ela desistiu de mim. Opa, vamos lá. Vou brincar com ela. Aí eu mudei. Eu falei o seguinte, Alice, você quer pintar com o papai? Quero, papai. Ok? Só que ela tentou 2 vezes. Ok? Só que eu tive sorte de perceber isso em menos de 1 minuto, Luciana. E os pais que não percebem? Pais que estão me ouvindo, preste mais atenção no seu filho. Preste atenção nesse momento agora de transição do início das aulas. Às vezes ele quer uma atenção sua na compra dos materiais. Não apenas comprar um lápis novo, uma caneta nova, uma canetinha nova. Para criança na educação infantil, o material escolar é brinquedo, Luciana. Só que para o adolescente, onde ele não tem valor afetivo nas coisas, às vezes o material escolar é uma forma das pessoas perceberem a presença deles.
Então tem que
então,
ter
é uma
um
discussão
símbolo.
Imensa, mas pensem comigo, pais, o quanto vocês são importantes perante ao quê? Ao que os seus filhos esperam de você. Então construa isso desde a educação infantil. Ok? É muito importante isso e vale a pena.
E se perder essa chance também depois para recuperar é complicado.
Mas é possível recuperar.
É possível.
É possível. Eu, como dei o exemplo, eu quase perdi a oportunidade de pintar com a minha filha. E ela estava pintando sozinha, mas de repente ela decidiu que queria pintar com o papai.
Mas e se você não tivesse percebido, dá para recuperar na adolescência?
Dá. Porque aí que está aquela pergunta que você me fez aqui em relação à falta de tempo. O mesmo posicionamento que eu tive, eu tenho agora. Você perdeu uma chance não significa que você não vai ter outra. Só que ter atenção da paternidade é muito difícil no mundo de hoje. Porque nós dividimos a nossa paternidade com o celular, com a tecnologia, só que nós temos condições de enfrentá-la com a afetividade. A relação pais e filhos se estabelece simbolicamente e diariamente com a afetividade. Sentir, afetar o seu filho e o que o seu filho te afeta é importante na relação pais e filhos. Então, às vezes, aquela necessidade de atenção, como você falou do adolescente, ele perpassa por algo que ele fez errado e ele está esperando o seu feedback. ou mesmo ele tirou uma nota muito boa na prova e quando chega em casa, papai, pai, mãe, fui bem na escola. E você tem aquela resposta que muitos pais, que eu já recebi isso, e se minha mãe um dia estiver ouvindo isso, ela vai saber. Quando eu cheguei com uma nota boa, ela falou assim, ó, você não fez mais do que a obrigação.
Uia.
Então, que obrigação? Obrigação de ir bem numa prova? Não, eu tô aqui falando a nota que eu tirei, que eu fui bem, pai, mãe, porque eu quero que você fique feliz, fique orgulhoso de mim. E aí? Você perdeu uma oportunidade. Só que existirão outras provas, Luciano.
Mas essa frase não fica marcada? A criança fica, não leva pro resto da vida?
Se essa foi a única frase que ele ouviu. Claro que ele
então
vai levar.
Então dá para apagar essa frase? Substituir por outras?
Aí é uma questão bem específica e outras pessoas têm mais condições de discutir isso do que eu. Mas o que eu falo é o seguinte, Luciana. A mágoa, ou assim, a dor, ela tá ali. Ela fica. Mas a alegria sempre vem. E quem oferece alegria para os filhos, nós temos que considerar que são os pais. Temos que assumir esse protagonismo. Quem está me ouvindo e é pai ou mãe, sabe do que eu estou falando. O seu filho espera muito de você. Então, pare às vezes de achar que o seu filho está sofrendo por estar distante de ti, mas, na verdade, será que ele está realmente perto de ti quando você está ao lado dele?
Nossa, pense muitos nisso. Pais se preocupam às vezes só em colocar o filho numa excelente escola, onde, pensando numa educação muito boa pro futuro, né? E se esquece desse detalhe, então.
Pois é, eu assisti essa semana um vídeo que se chama Alike, que conta a história mais ou menos do que você está falando. Que o filho, ele vai para a escola empolgado e o pai, ele está numa rotina e de repente o filho vai ficando igual o pai. Porque ele percebe que a rotina é mais importante do que a alegria de ir para a escola, de brincar. E, de repente, ele se vê igual ao pai. Só que o pai percebe que o filho perdeu aquela alegria. Porque o pai descobre que quem mantinha a pouca alegria que ele tinha na vida era o filho. E quando o filho perde a alegria, o que resta? E quem salva o filho? O pai.
Interessante.
Ao final, o pai salva o filho e retoma a alegria. E o filho vê que no pai é a sustentação da alegria. Então isso vai ficar muito mais marcado na vida dessa criança, Luciana, do que os momentos ruins.
Quer dizer, a gente tem que prestar muita atenção no nosso comportamento, porque a gente é o exemplo, né?
Pois é. Ou, como eu falo sempre, pais, se tornem o lugar e o para quem o seu filho deve voltar todos os dias. Ele te quer e ele sempre vai querer o seu corpo.
Porto seguro.
Exatamente.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
A todos nós e excelente dia a vocês.
Conversamos com o professor Guilherme Gobo, professor universitário, palestrante, especialista em educação. Falamos aqui, então, sobre como planejar a rotina para o início das aulas, né? Eu volto às aulas daqui a pouquinho, as crianças, os adolescentes estão voltando para as aulas.